Dear brothers and sisters, we express our deepest
irmãos e irmãs, expressamos os nossos profundos sentimentos de amor e gratitude e gratidão por vós. Somos gratos pelas designações que nos trouxeram ao vosso meio. Num voo recente, o piloto anunciou que passaríamos por alguma turbulência durante a aterragem e que todos os passageiros deveriam apertar o cinto de segurança. Tal como foi anunciado, a turbulência fez-se sentir e foi bastante forte. Do outro lado do corredor, algumas filas atrás de mim, uma senhora aterrorizada entrou em pânico. Com cada descida brusca e abanão violento, ela gritava de medo. O marido tentou acalmá-la, mas não teve muito sucesso. Os seus gritos histéricos persistiram até que atravessámos aquela zona de turbulência e aterramos em segurança. Durante toda a sua aflição, senti muita pena dela. Como a fé é o antídoto para o medo, desejei em silêncio ter podido fortalecer a sua fé. Mais tarde, quando os passageiros estavam a sair do avião, o marido daquela mulher veio falar comigo. Ele disse-me: "Peço muita desculpa por a minha mulher ter ficado tão assustada. A única maneira de a conseguir acalmar foi dizer-lhe: o Elder Nelson está neste voo, portanto não tens com que te preocupar." Não estou assim tão certo de que a minha presença naquele voo teria sido algum consolo para ela. Mas digo que uma das realidades da vida mortal é de que a nossa fé será testada e provada. Às vezes, esses testes vêm quando enfrentamos o que nos parece ser uma situação de vida ou morte. Para aquela assustada senhora, os violentos abanões do avião foram um desses momentos decisivos, em que nos vemos face a face com a força da nossa fé. Quando falamos de fé, a fé que pode mover montanhas, não estamos a falar da fé em geral, mas da fé no Senhor Jesus Cristo. A fé no Senhor Jesus Cristo pode ser fortalecida quando aprendemos a respeito dele e vivemos a nossa religião. A doutrina de Jesus Cristo foi definida pelo Senhor para nos ajudar a aumentar a nossa fé. Na linguagem de hoje, porém, a palavra religião pode ter significados diferentes para cada pessoa. A palavra religião literalmente significa voltar a unir-nos ou ligar-nos a Deus. A pergunta que devemos fazer a nós próprios é: será que estamos firmemente ligados a Deus, de modo que a nossa fé se torne evidente, ou será que na realidade estamos ligados a outra coisa? Por exemplo, já ouvi numa manhã de segunda-feira pessoas a conversar sobre os jogos desportivos profissionais que decorreram no domingo anterior. Para alguns destes ávidos fãs, pergunto-me se a sua religião somente os ligaria a algum tipo de bola. Cada um de nós poderia perguntar-se a si próprio: onde está a nossa fé? Estará numa equipa? Estará numa marca? Estará numa celebridade? Até as melhores equipas podem fracassar. As celebridades podem ser esquecidas. Há apenas um no qual a nossa fé estará sempre segura. E esse é o Senhor Jesus Cristo. E temos de fazer com que a nossa fé se torne evidente. Deus declarou no primeiro dos seus 10 mandamentos: "Não terás outros deuses diante de mim." Ele também disse: "Buscai-me em cada pensamento. Não duvideis. Não temais." No entanto, muitas pessoas preferem ler o seu extrato bancário para sentir paz ou olhar para outros seres humanos como modelos a seguir. Os médicos, os estudiosos ou os políticos frequentemente são submetidos a uma prova de fé. Na busca dos seus objetivos, a sua religião tornar-se-á evidente ou estará escondida? Estão eles ligados a Deus ou ao homem? Eu passei por um destes testes algumas décadas atrás, quando um colega do corpo docente da Faculdade de Medicina me repreendeu por eu não separar o meu conhecimento profissional das minhas convicções religiosas. Ele exigiu que eu não misturasse as duas coisas. Como é que eu poderia fazer isso? A verdade é a verdade. Não é divisível e nenhuma parte sua pode ser posta de lado. Quer a verdade surja de um laboratório científico ou por revelação, toda a verdade emana de Deus. Toda a verdade faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, foi-me pedido que escondesse a minha fé. Não atendi ao pedido do meu colega. Deixei a minha fé transparecer. Em todos os empreendimentos profissionais, exigem-se rigorosos padrões de precisão. Os estudiosos valorizam muito a sua liberdade de expressão, mas a plena liberdade não pode ser vivida se parte do conhecimento de uma pessoa for considerada fora dos limites, pelas determinações dos homens. A verdade espiritual não pode ser ignorada, especialmente os mandamentos divinos. O cumprimento dos mandamentos divinos proporciona bênçãos, sempre. A violação dos mandamentos divinos faz com que percamos bênçãos, sempre. Os problemas abundam, porque o mundo é povoado por pessoas imperfeitas. Os seus objetivos e desejos são fortemente influenciados pela sua fé ou pela falta dela. Muitos colocam outras prioridades à frente de Deus. Alguns questionam a importância da religião na vida moderna. Como em todas as épocas, hoje também existem aqueles que ridicularizam ou condenam o livre exercício da religião. Alguns até culpam a religião por vários dos males do mundo. De facto, houve épocas em que foram cometidas atrocidades em nome da religião. Mas o cumprimento da pura religião do Senhor, que consiste no empenho em nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, é um modo de vida e um compromisso diário que resultará em orientação divina. Ao praticarmos a nossa religião, exercemos a nossa fé, fazemos com que a nossa fé se torne visível. O Senhor sabia que os seus filhos teriam de aprender a encontrá-lo. Ele disse, pois estreita é a porta e apertado o caminho que leva à exaltação. E poucos há que o encontram. As Escrituras fornecem uma das melhores maneiras de encontrarmos e permanecermos no caminho certo. O conhecimento das Escrituras também nos oferece proteção. Por exemplo, ao longo da história, diversas infecções, como a febre pós-parto, ceifaram a vida de muitas mães e bebés inocentes. Mas no Velho Testamento já eram ensinados princípios corretos para lidar com doentes infectados, escritos há mais de 3 mil anos. Muitas pessoas pereceram porque a busca do conhecimento do homem deixou de dar ouvidos à palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o que é que está a faltar nas nossas vidas? Se estamos sempre a aprender, sem nunca chegarmos ao conhecimento da verdade, podemos adquirir muito conhecimento nas Escrituras e obter inspiração através da oração da fé. Isso ajuda-nos a tomarmos decisões diárias, especialmente quando as leis dos homens são criadas e aplicadas. As leis de Deus devem ser sempre o nosso padrão. Ao lidarmos com questões controversas, devemos em primeiro lugar procurar a orientação de Deus. Devemos aplicar todas as Escrituras a nós próprios para o nosso proveito e instrução. O perigo espreita-nos quando nos tentamos dividir a nós mesmos com expressões como a minha vida particular ou o meu melhor comportamento. Se alguém tentar segmentar a sua vida em compartimentos separados, jamais se erguerá à plena estatura da sua integridade pessoal. Jamais se tornará tudo o que o seu verdadeiro eu pode tornar-se. A tentação de ser popular pode dar mais prioridade à opinião pública do que à palavra de Deus. As campanhas políticas e as estratégias de marketing empregam amplamente as sondagens à opinião pública para moldar os seus planos. Os resultados dessas sondagens são informativos, mas não podem ser usados como justificação para a desobediência aos mandamentos de Deus. Mesmo que toda a gente o esteja a fazer, o mal nunca será o bem. O mal, o erro e as trevas nunca serão a verdade, mesmo que sejam populares. Uma advertência das Escrituras declara o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Depois da Primeira Guerra Mundial, uma canção mais ou menos indecente tornou-se muito famosa. Ao promover a imoralidade, ela afirmava que 50 milhões de pessoas não podiam estar enganadas. Mas, na verdade, 50 milhões de pessoas podem estar enganadas, sim. Totalmente enganadas. A imoralidade ainda é imoralidade à vista de Deus, que um dia vai julgar todas as nossas ações e os nossos desejos. Comparem o temor e a falta de fé, que são tão prevalentes no mundo de hoje, com a fé e a coragem de minha querida e amada filha Emily, que hoje vive do outro lado do véu. Quando a sua vida mortal estava a deixar o seu corpo atacado por um cancro, ela mal conseguia falar. Mas com um sorriso na face, ela disse-me: Paizinho, não se preocupe comigo. Eu sei que vai ficar tudo bem comigo. A fé da Emily estava à mostra. Uma fé radiante naquele terno momento, exatamente quando mais precisávamos. Aquela bela jovem mãe de 5 filhos tinha plena fé no seu Pai Celestial, no seu plano e no bem-estar eterno da sua família. Estava firmemente ligada a Deus. Era totalmente fiel aos convênios que tinha feito com o Senhor e com o seu marido. Amava os seus filhos, mas estava em paz, apesar de estar prestes a separar-se deles. Tinha fé no futuro dela e no deles também, porque tinha fé no nosso Pai Celestial e no seu Filho. Em 1986, o presidente Thomas S. Monson disse: é claro que enfrentaremos temores, escárnio e oposições. Tenhamos a coragem de contrariar o senso comum, a coragem de defender os nossos princípios. A coragem e não o relaxamento dos padrões traz o sorriso da aprovação de Deus. Lembrem-se de que todos os homens têm temores, mas aqueles que enfrentam os seus temores com fé têm também coragem. O conselho do presidente Monson é intemporal. Portanto, rogo-vos, meus queridos irmãos e irmãs, dia após dia, na vossa caminhada rumo ao vosso destino eterno, aumentem a vossa fé. Proclamem a vossa fé. Deixem a vossa fé transparecer. Oro que estejam firmemente ligados a Deus e que as suas verdades eternas estejam gravadas nos vossos corações para sempre. E oro para que façam com que a vossa fé transpareça por toda a vossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.